A pobreza menstrual, que é a falta de acesso a itens de higiene e a informação para lidar com a menstruação, espalha prejuízos sociais e econômicos. O Brasil se prepara para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Casca da jabuticaba pode ajudar no controle da glicose em pessoas com obesidade e síndrome metabólica. Pesquisa registra uso de ultrassom em comunicação de uma rã da Mata Atlântica. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a pobreza menstrual, uma condição relacionada à falta de água encanada para se lavar, à ausência de banheiro e privacidade para trocar produtos de higiene menstrual e à carência de recursos para a compra de itens ou medicações para alívio da dor. Nossos entrevistados vão mostrar as dimensões do problema e a busca de soluções inovadoras e sustentáveis para enfrentá-lo. Uma delas é um absorvente biodegradável que está sendo produzido por mulheres da periferia de Salvador. Outro destaque do programa é o primeiro registro na América do Sul do uso de ultrassom por anfíbios, identificado em uma rã da Mata Atlântica. Essa frequência sonora provavelmente serve como defesa contra predadores. Vamos conversar também sobre o potencial da casca de jabuticaba para ajudar pessoas com obesidade e síndrome metabólica. Uma pesquisa mostrou que o consumo da casca da fruta melhorou níveis de glicose no sangue. E também vamos falar sobre a preparação da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai acontecer em junho em Brasília. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A arqueóloga Niede Guidon, de 91 anos, é a vencedora do prêmio Almirante Álvaro Alberto para a Ciência e Tecnologia, que na edição de 2024 é concedido na categoria Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. O prêmio é oferecido anualmente pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Marinha do Brasil. Niede Guidon criou em 1986, em São Raimundo Nonato, no Piauí, a Fundação Museu do Homem Americano e dirigiu a entidade até 2019. Hoje, ela é diretora-presidente emérita. A fundação é responsável pela proteção do Parque Nacional da Serra da Capivara, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A arqueóloga identificou no parque mais de 700 sítios pré-históricos, entre os quais 426 paredes de pinturas e evidências de habitações humanas antigas. A cerimônia de entrega do prêmio, uma medalha, um diploma e R$200 mil, vai acontecer na Escola Naval do Rio de Janeiro no dia 8 de maio. O desmatamento na Amazônia caiu em 2023, mas o bioma vem enfrentando um outro desafio. Aumentaram os incêndios em áreas de vegetação nativa que nunca tinham sido afetadas pelo desmatamento anteriormente. Um estudo publicado na revista Global Change Biology alerta que os incêndios nas chamadas florestas maduras cresceram 152% no ano passado, em comparação com 2022. Isso apesar de ter havido uma queda de 16% no total de focos de incêndios no bioma e redução de 22% na taxa geral de desmatamento. O fenômeno é atribuído às secas na Amazônia, que são cada vez mais frequentes e intensas e deixam a floresta mais inflamável. Um dos autores do artigo, o especialista em sensoriamento remoto Guilherme Mattavelli, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, disse à agência FAPESP que a perda de florestas maduras é particularmente preocupante não só pela perda da vegetação, mas também porque suas árvores são antigas e estocam muito mais carbono do que as mais jovens, e isso pode ampliar o impacto das mudanças climáticas. A Universidade de Zurique, na Suíça, anunciou que não vai mais fornecer dados para o ranking de universidades da revista Times Higher Education. A decisão da instituição, que na prática a retira do ranking, foi motivada, segundo um comunicado, por consequências indesejadas geradas por essas listas que levam, abre aspas, as universidades a se concentrarem no aumento do número de publicações em vez de melhorarem a qualidade do seu conteúdo, fecha aspas. Segundo a instituição, embora os rankings busquem medir realizações variadas das universidades no ensino e na pesquisa, na prática, eles não têm sucesso nessa tarefa, porque reduzem toda a avaliação a uma pontuação com foco em critérios quantitativos. Fundada em 1833, a Universidade de Zurique é a maior da Suíça, com 28 mil estudantes. 12 ganhadores do Prêmio Nobel, Albert Einstein entre eles, se formaram ou trabalharam na instituição. Em 2024, o ranking da Times Higher Education classificou a Universidade de Zurique em 80º lugar no mundo e na 42ª posição na área de negócios e economia. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, vai ser aplicada neste ano em 56.503 escolas de 5.564 cidades brasileiras, um recorde nas 19 edições da competição. O alcance equivale a 99,9% dos municípios do país. Só uma cidade não vai ter provas na primeira fase da Olimpíada, que acontece em junho. A OBMEP vai distribuir 8.450 medalhas e 51 mil certificados de menção honrosa.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um artigo científico publicado na revista Acta Etológica registrou pela primeira vez na América do Sul o uso de ultrassom por anfíbios. O som emitido pela rã do folhiço, uma espécie da Mata Atlântica, é inaudível para os seres humanos e é acompanhado por uma série de movimentos típicos de defesa contra predadores em uma estratégia conhecida como canto de agonia. Nós vamos conversar agora sobre essa descoberta com o biólogo Ubiratã Ferreira Souza. Ele é o primeiro autor desse estudo e os resultados fazem parte do seu mestrado no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, Ubiratã, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
Para começar, que rã é essa? Onde ela vive? Por que vocês estavam estudando essa espécie?
Ah, a rã, ela ocorre ao longo da Mata Atlântica, né? Principalmente na região da Mata Atlântica aqui do Sudeste. Ela foi registrada, né? O comportamento foi registrado pela equipe parceira nossa lá do Projeto Dakins, na região lá do Ubatuba. E no monitoramento, foi um registro mais ocasional, quando estavam em campo, e acabaram reportando, encontrando a rã, e quando estávamos manuseando, fazendo os estímulos para visualizarmos o comportamento, ela acabou fazendo o comportamento de display, de defesa, que foi justamente ela esticar os braços, abrir a boca, e por fim emitiu o canto de agonia, né? E a partir daí nós conseguimos gravar o canto e analisar com mais detalhes.
E aí, o que vocês observaram?
Quando a gente colocou o canto para analisar de uma forma um pouco mais detalhada, nós observamos que as frequências, elas extrapolavam o campo audível, né? Nós temos a capacidade de escutar uma frequência que vai desde 100 Hz até 20 mil Hz. Esse canto ele acabou chegando até mesmo 44 mil Hz, chegando a uma faixa que nós nomeamos de ultrassom, que é bem interessante.
Ubiratã, e para que serviria a emissão de som nessa frequência?
Boa parte daquilo que a gente tem, principalmente para animais, né, ultrassom ele é utilizado muito em comunicação. Esses indivíduos da mesma espécie acabam emitindo e escutando em ultrassom. Para sapos, essa estratégia então era conhecida, utilizar uma alta frequência para se comunicar, mas até então todas as espécies da região da Ásia. Dentro do contexto defensivo, é uma novidade, não se conhecíamos nenhuma outra espécie que utilizasse alta frequência para se defender. Aí isso abre justamente essas questões. Ah, como é que ela é utilizada para a defesa? Ainda não sabemos de uma forma direta como é que isso é utilizado, quais possíveis predadores ela acaba atingindo. Temos algumas hipóteses quanto a essa utilização. Como, por exemplo, que pela ampla faixa de frequência que acaba atingindo o canto, né, ela vai de 7 mil Hz até 44 mil Hz. Então, talvez seja para atingir o máximo possível de ouvidos que tenham a capacidade de escutarem ultrassom. Outra possibilidade é que ela seja direcionada a um predador específico, um predador que tenha a capacidade de escutar em altas frequências. Então, são questões que o estudo acabou levantando que são de interessante busca posterior, porque ainda está em aberto e cabem novas pesquisas para entender melhor as finalidades dessas estratégias e os respectivos predadores que ela atinge.
Essa descoberta abre perspectiva para novos estudos. Que perguntas você está fazendo agora?
Será que algumas outras espécies elas também têm essa capacidade de vocalizar em ultrassom, por exemplo? O Brasil é um dos países mais diversos em sapos, anjos e pererecas, por exemplo. Então, nós imaginamos que talvez algumas outras espécies elas também possam utilizar essa estratégia. Outra questão é para que a gente também entenda melhor quais os predadores do sapo. Assim, ainda que nós temos uma literatura vasta sobre o assunto, ainda é pouco comparado àquilo que a realidade pode nos oferecer, porque abre mais uma perspectiva do que o que mais nós estamos perdendo, né? O que mais nós desconhecemos. Então, abrindo aí possibilidades para entendermos um pouco mais sobre os predadores dos sapos, anjos e pererecas, que até então é insuficiente aquilo que sabemos. Cabe mais estudos para poder entendermos essas relações e principalmente como é que elas são direcionadas, quais predadores e quais os efeitos dessas defesas nos predadores.
Biratã, você já estudava rãs na sua graduação em Pernambuco. Como surgiu esse interesse? Que outros estudos você já fez sobre esse tema?
Então, meu interesse, a princípio, era em si na ecologia. Eu sempre fui fascinado para como os animais interagem entre eles mesmos e também com o ambiente em si. Foi o que me atraiu para a área de ecologia desde o início da graduação. A escolha dos sapos depois veio com uma oportunidade que melhor fui conhecendo quando entrei no laboratório. Na época, fui frequentando os campos e acabei me apaixonando por esses animais. E uma da coisa que me chamou a atenção foi justamente essa linha de pesquisa que carrego desde a graduação, que é a interação entre predadores e presas, especialmente os predadores dos sapos, e como os sapos acabam respondendo isso de uma forma de defesa. Me apaixonei pelas cores, pela diversidade de estratégias defensivas e a capacidade deles se protegerem de diferentes formas, que é incrível.
E que espaço essa descoberta vai ter na sua dissertação de mestrado?
É uma parte dele. A minha dissertação ela é focada em entender e organizar as estratégias a nível global, de todos os sapos do mundo. Agora, essa publicação ela facilita a gente entender mais uma dessas estratégias que vai estar lá dentro do meu sistema de organização das estratégias defensivas e como é que se dá essa relação entre os predadores.
Nós conversamos com Ubiratã Ferreira Souza. Ele é mestrando no programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Para saber mais sobre o canto em ultrassom usado por anfíbios, leia a reportagem de André Julião na Agência FAPESP. O site é agência.fapesp.com. .br. Ubiratã, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício. Um prazer.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos define a pobreza menstrual como um fenômeno vivenciado por meninas e mulheres, homens trans e pessoas não binárias, que é causado pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e conhecimento para que tenham plena capacidade de cuidar da sua menstruação. O relatório foi elaborado em 2021 pelo Fundo de População das Nações Unidas e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. A pobreza menstrual está relacionada à falta de água encanada para se lavar, à ausência de banheiro e de privacidade para trocar produtos de higiene menstrual ou à carência de recursos para compra de medicamentos para alívio da dor. Para falar sobre como a pobreza menstrual causa prejuízos econômicos e sociais, nós vamos conversar agora com a enfermeira Mônica Maria de Jesus Silva. Ela é professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e coordenadora do projeto Menstruação, Educação em Saúde para o Enfrentamento da Pobreza Menstrual. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, obrigada a você. É um grande prazer estar aqui falando de um tema tão importante.
Professora, queria que a senhora falasse sobre os impactos da pobreza menstrual. Para além da questão da saúde, ela também traz outros tipos de prejuízo. Que prejuízos são esses?
A pobreza menstrual é um problema de ordem não apenas de saúde, mas de ordem de infraestrutura econômica. Então, ela também traz prejuízos sociais, econômicos e para a vida da pessoa de forma geral. A pessoa que menstrua e que não tem acesso aos produtos adequados para sua higiene menstrual, ela deixa de frequentar espaços e ela perde oportunidades. Então, ela perde oportunidades ligadas ao trabalho, isso gera prejuízos econômicos, não só para a pessoa em si, como para o empregador. Ela deixa de frequentar espaços sociais, de lazer, de cultura, ela perde oportunidades de emprego, ela deixa de frequentar a escola. Então, os prejuízos de ordem econômica e social são imensos.
E é muita gente que enfrenta o problema no Brasil, professora?
Sim, a pobreza menstrual ela afeta pessoas que têm útero. Nesse grupo, a gente inclui mulheres e meninas cisgênero, homens e meninos transgênero e pessoas não binárias que menstruam. E ela afeta principalmente pessoas que estão em condições vulneráveis e em situações de risco, tanto nos ambientes urbanos como no ambiente rural. Então, ela afeta as pessoas em situação de rua, as pessoas privadas de liberdade, pessoas refugiadas que vivem em abrigos e pessoas que estão nas periferias das grandes cidades, em condições de pobreza. Então, no Brasil, para você ter uma ideia, uma em cada quatro pessoas que menstrua não tem acesso aos produtos adequados para sua higiene menstrual.
Professora, como é a situação do Brasil comparada com a de outros países em relação à pobreza menstrual?
A pobreza menstrual afeta pessoas em todo o mundo, mas principalmente pessoas em países com poucos recursos. Em outros países, nós já temos essa discussão ampliada já há bastante tempo, com políticas públicas bem estabelecidas. No nosso país, essa discussão é mais recente, né? Está vindo à tona nos últimos anos, mas ela afeta o Brasil e outros países também.
Professor, esse ano entrou em vigor uma iniciativa do governo federal, que é o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual, cujo foco é a distribuição gratuita pelo SUS de absorventes descartáveis para mulheres carentes, em situação de rua e encarceradas. Eu entendo que o acesso a absorventes é um ponto importante, mas esse tipo de iniciativa é suficiente para resolver o problema da pobreza menstrual?
Essa iniciativa ela é muito promissora, ela é uma iniciativa que já vinha sendo esperada há bastante tempo, porque infelizmente nós ainda não tínhamos uma política pública estabelecida para esse problema, que é um problema de saúde pública, né? No entanto, ela isolada não é suficiente. Por quê? Porque o acesso do produto de higiene menstrual, ele é apenas a ponta do iceberg. A pobreza menstrual, ela é muito mais profunda e mais complexa, porque ela é um problema de ordem socioeconômica. Então, para enfrentar, para combater a pobreza menstrual, nós precisamos de ações complementares que vão caminhar no sentido da educação em saúde, para que a menstruação e a pobreza menstrual não sejam mais um tabu. A gente precisa investir em infraestrutura de saneamento básico, em coleta de lixo, em rede de esgoto, em água encanada, para que a pessoa que menstrua possa realizar a sua higiene adequadamente, ter onde descartar o produto utilizado. É preciso investir em banheiros com segurança para que essa higiene possa ser realizada. É preciso investir em pesquisas, em estudos, em divulgação de informação para a população. Então, o acesso ao produto ele é extremamente importante, no entanto, ele necessita de vir acompanhado de diversas outras ações.
Professora, queria falar sobre esse projeto Menstruação, Educação em Saúde para o Enfrentamento da Pobreza Menstrual, que a senhora coordena. Quais são os propósitos desse projeto e que resultados ele tem alcançado?
Esse projeto foi criado em 2021 na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. É um projeto de extensão que visa aproximar o estudante da comunidade e ele tem dois objetivos principais. O primeiro deles é levar a educação e saúde à população que menstrua em situação de vulnerabilidade, para que a gente possa ter informação de qualidade e combater os mitos e os tabus que cercam a menstruação. E o segundo objetivo é promover o acesso a produtos para a higiene menstrual de forma adequada dessa população. Com esses dois objetivos, nós conseguimos um enfoque maior do projeto, que é combater a pobreza menstrual. Então, o projeto, ele arrecada produtos de higiene menstrual, são produzidos kits de higiene, contendo absorvente, sabonete líquido, toalhas. Esses kits são distribuídos em comunidades da periferia de Ribeirão Preto, em parceria com a ONG Casa da Mulher, e aí nós conseguimos atingir pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade e pessoas em situação de rua.
Já teve muita gente beneficiada. Qual é o público-alvo, professora?
O público-alvo desse projeto são pessoas que menstruam, então mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, em situação de vulnerabilidade, então em condição de pobreza, em situação de rua, na cidade de Ribeirão Preto, que já são assistidas pela ONG Casa da Mulher. Essas ações, elas são realizadas aos sábados, né, nessas comunidades, onde nós organizamos rodas de conversa para que a educação e saúde chegue até essas pessoas. Essas rodas são coordenadas por mim e tem a participação dos nossos estudantes de graduação da Escola de Enfermagem e também promovemos a distribuição dos kits. Tem sido muito interessante, porque nós temos conseguido estar presentes em algumas das muitas comunidades carentes de Ribeirão Preto, também junto à população de rua, e depois que o projeto iniciou as suas atividades, também temos sido buscados para levar as ações do projeto para outros ambientes, como, por exemplo, para as escolas públicas, para falar um pouco sobre isso, para atender outras populações vulneráveis, que são auxiliadas por outras ONGs de Ribeirão. Então, o projeto ele vem trazendo à tona uma temática que até então estava invisibilizada.
Professor, e qual é o prejuízo dessa invisibilidade? Por que é importante abordar um assunto que é absolutamente natural, mas parece ter algum tipo de bloqueio para que seja mais discutido na sociedade?
Sim. A menstruação ela é historicamente negligenciada, embora presente na vida das pessoas que menstruam mensalmente. E essa invisibilidade faz com que se gerem muitos mitos e tabus em torno não só da menstruação, mas da situação de pobreza menstrual que muitas pessoas vivem. Esses mitos, esses tabus, eles podem trazer prejuízos para a saúde da população, prejuízos de ordem econômica, de ordem social, como nós já comentamos aqui, né? E além disso, eles impedem que a pessoa que menstrua possa viver a sua vida com promoção da sua saúde menstrual, sem prejuízos.
Nós conversamos com a enfermeira Mônica Maria de Jesus Silva, professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, e coordenadora do projeto Menstruação, Educação em Saúde para o Enfrentamento da Pobreza Menstrual. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a você, foi um grande prazer.
Menstruar é uma experiência fisiológica ainda marcada por tabus e desigualdades, com consequências que atravessam questões sociais, econômicas, sanitárias, emocionais e ecológicas. A quantidade de lixo plástico gerado por resíduos de absorventes descartáveis pressiona o meio ambiente. Apesar de já existirem alternativas mais sustentáveis, como coletores ou calcinhas absorventes reutilizáveis, um grupo de designers, empreendedores e startups aposta na criação de absorventes biodegradáveis que poluam menos e, ao mesmo tempo, agradem o público consumidor acostumado com produtos convencionais. Nós vamos conversar agora com a empreendedora social Patrícia Zanella. Ela é cofundadora da startup baiana Ecociclo. No ano passado, a empresa venceu um prêmio oferecido pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas em reconhecimento aos absorventes biodegradáveis pioneiros que ela desenvolveu, que são os primeiros absorventes 100% biodegradáveis do Brasil. Olá, Patrícia, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, eu que agradeço o convite.
Patrícia, queria que você falasse sobre o impacto que iniciativas como essa do absorvente da Ecociclo estão alcançando, pensando no bem-estar das pessoas, no impacto ambiental. O que se busca com essas iniciativas?
Ecociclo vem trabalhando nos últimos 6 anos para realmente lutar pela dignidade menstrual. É um assunto que, quando a gente começou em 2018, era pouquíssimo falado no Brasil. Então, ter essa oportunidade de falar mais abertamente de menstruação é o primeiro passo para a gente identificar um problema que é real na sociedade como um todo. A gente está falando de 500 milhões de pessoas que não têm acesso no mundo a produtos de higiene menstrual. E Ecociclo vem como uma resposta em formato de produto, mas principalmente de impacto social. Então, a gente desenvolveu essa cadeia de valor, que é pensar em cada etapa do processo de produção, de venda, de revenda de absorventes, como que a gente pode gerar renda para mulheres e conseguir, finalmente, né, libertá-las financeiramente, porque em Ecociclo, a gente acredita que somente com a geração de renda, somente com financiamento, empoderamento econômico de mulheres, que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa e sustentável.
Como é esse absorvente e como ele se compara com os absorventes convencionais?
Então, muitas pessoas não sabem, mas o absorvente tradicional, ele é feito de plástico e de diversas toxinas que faz com que ele demore até 500 anos para se decompor. E a gente que estuda mais profundamente sabe que ele acaba virando microplástico. Então, a gente criou um produto que é patenteado aqui no Brasil, que é feito de fibras naturais, fibras que não são feitas de plástico e que se biodegradam, ou seja, elas somem da natureza com uma composição, né, uma decomposição que a gente chama orgânica, em até 6 meses. Então, quando a gente pensa que uma pessoa que menstrua vai usar de 10 a 15 mil absorventes durante a vida, quantos milhões de absorventes e de lixo plástico a gente está gerando que vão ficar no nosso planeta provavelmente para sempre? Então, o Ecociclo é uma resposta para esse problema ambiental com um produto que se decompõe mesmo em 6 meses, que é feito de fibras naturais e que é atóxico, vegano, biodegradável.
E como está a aceitação das brasileiras em relação ao uso de opções mais ecológicas, como o absorvente da Ecociclo?
Então, a gente tem uma demanda muito grande, inclusive que hoje a gente ainda não consegue dar conta. Então, estamos com absorventes, inclusive, esgotados por causa disso. Mas o que é muito interessante nesse processo é que, diferente de outras opções sustentáveis, que não são práticas, principalmente para mulheres que têm dupla, triplas jornadas, passam o dia inteiro fora de casa, Ecociclo é realmente uma opção em que essa mulher, ela não precisa mudar os seus hábitos para atender a sustentabilidade. Ela não precisa abrir mão da praticidade para ser sustentável. Então, como é um produto que é descartável, como é um produto que você pode trocar, né, isso em qualquer lugar e não precisa segurar com você, porque é diferente quando a gente fala, né, de coletores, calcinhas, as outras opções que também são sustentáveis, mas que requerem uma mudança de hábito mesmo, uma mudança na rotina da pessoa para ela conseguir atender esses produtos. Então, nossa maior aceitação vem muito disso, dessas mulheres que acreditam, né, que a sustentabilidade ela pode sim ser alinhada à praticidade.
O custo do absorvente que vocês desenvolveram é mais alto do que os tradicionais. Vocês estão trabalhando para que se chegue a produtos mais baratos?
Com certeza. E não só a produtos mais baratos, como vai ser uma realidade conforme a gente aumente a produção de absorventes. Até hoje, Ecociclo ainda não recebeu investimento. Então, quando a gente também tiver essa oportunidade de investir numa indústria, em mais estrutura, a gente consegue também ter um preço mais acessível. Mas isso não significa que a gente já não está pensando nisso. Uma iniciativa que a gente está fazendo agora, em março, foi uma produção exclusiva com o apoio do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Então, foi uma produção patrocinada por eles, que vai ser 100% destinada para doação aqui na cidade de Salvador. Então, a gente está muito feliz, porque nosso absorvente ele foi feito mesmo para o mundo, para o maior número de pessoas, e a gente sabe que para ser acessível tem a questão do preço. Então, a gente trabalha com parceiros para fazer com que isso seja uma realidade. E a gente está muito feliz de poder estar fazendo agora a primeira doação de absorventes 100% biodegradáveis do Brasil.
Patrícia, você falou sobre a criação de uma cadeia de valor na produção dos absorventes. De que forma vocês estão trabalhando para que isso aconteça?
Então, um grande diferencial mesmo de Ecociclo é por que a gente tem, de fato, a patente do produto. Porque a gente desenvolveu todo o processo de produção do nosso absorvente biodegradável. Então, nós contamos com uma produção 100% nacional e feita com amor e por mulheres aqui em Salvador. Então, a gente realmente garante boas condições de trabalho, a gente está no chão de fábrica com essas mulheres, fazendo cada absorvente. É uma produção que ainda é muito artesanal, é costurada, mas a gente já criou processos claros para poder escalar isso, gerando renda para mulheres no processo, com dignidade, com opção de acesso ao mercado de trabalho. Nós trabalhamos com uma diversidade muito grande de mulheres, tanto em idade quanto também na questão de classe social, de priorizar mulheres que são mães, que são mais velhas, que realmente precisam se reinserir, voltar ao mercado de trabalho. E nós queremos ser essa ponte entre essa mulher que quer voltar para o mercado de trabalho e está sem uma oportunidade, com esse mercado que não está aberto ainda para a diversidade de mulheres que existem no Brasil. E isso acaba aprofundando nossas desigualdades. Então, Ecociclo é criado não só para nós e para mulheres que podem usar esse absorvente, como também para gerar renda para mulheres e capacitar essas mulheres.
Nós conversamos com Patrícia Zanella, cofundadora da startup baiana Ecociclo, empresa que desenvolveu os primeiros absorventes 100% biodegradáveis do Brasil. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigada, Patrícia.
E se você quiser saber mais sobre o problema da pobreza menstrual no Brasil e sobre o absorvente biodegradável criado pela Ecociclo, leia as reportagens de Carolina Schwartz na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Segundo um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a casca da jabuticaba pode ser benéfica para quem tem obesidade e sofre de síndrome metabólica. A pesquisa mostrou que o consumo diário de pelo menos 15 gramas da casca da fruta melhorou ao longo de 5 semanas os níveis de glicose após as refeições. Nós vamos conversar agora com Mário Maróstica Júnior. Ele é professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e coordenador desse estudo que foi publicado na revista Nutrition Research. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, o prazer é todo meu.
Professor, quais foram os efeitos do consumo da casca da jabuticaba em relação à glicemia observados nesse estudo? Quais foram os resultados?
Nós trabalhamos com indivíduos que tinham síndrome metabólica. Então, indivíduos, em geral, com sobrepeso, E nós oferecemos 15 gramas de casca de jabuticaba seca por dia para esses indivíduos, ao longo de algumas semanas, e nós comparamos com indivíduos que não, do mesmo grupo, que não receberam a jabuticaba, e nós observamos que aqueles indivíduos que receberam a casca de jabuticaba tiveram uma melhora na inflamação e na glicemia pós-prandial, ou seja, nos níveis de açúcar no sangue depois de uma refeição.
E por que esse indicador é importante? Quais são as implicações desse efeito observado?
Pois é, esses dois resultados são importantes, porque, em geral, o indivíduo que tem a síndrome metabólica, ele tem os níveis de inflamação maiores do que o indivíduo eutrófico, do que o indivíduo que a gente chama de magro, né? E essa inflamação, ela acaba contribuindo para as comorbidades relacionadas à obesidade. Então, tem várias delas que são relacionadas, né? Então, por exemplo, hipertensão, a própria perda de memória, por exemplo, né? Então, o desenvolvimento do declínio cognitivo está associado com sobrepeso e com a inflamação. Então, não que tenha sido um desfecho do nosso estudo, mas essas coisas estão correlacionadas, né? Então, os níveis maiores de inflamação contribuem para o desenvolvimento das comorbidades associadas à obesidade. Então, uma redução na inflamação, nesses casos, é sempre muito importante. E com relação à glicemia, em geral, esses indivíduos que têm a síndrome metabólica, em geral, têm uma desregulação na glicemia e um aumento significativo na glicose depois da refeição, porque justamente a insulina está presente nesse indivíduo, ela é produzida nesse indivíduo, mas ela não funciona na forma como funciona no indivíduo saudável. Então, ao haver o indivíduo que tem a síndrome metabólica acaba tendo níveis altos de insulina, o que é prejudicial, porque a glicose ela acaba não entrando na célula e não acaba sendo aproveitada. Você tem um aumento do nível de glicose circulante, o que é extremamente indesejado. Então, esse trabalho mostrou que a ingestão da jabuticaba ajuda a diminuir essa glicemia, ou seja, ajuda a melhorar esse problema que as pessoas têm, que as pessoas que têm síndrome metabólica apresentam depois de uma refeição, que é um valor de glicemia, um valor de glicose no sangue mais alto que o usual.
Professor, e se sabe como esses compostos da casca da jabuticaba agem para gerar esse efeito?
Sim, tem alguns estudos que nós já realizamos, né? Então, que não foi nesse estudo especificamente, mas nós chegamos a medir outros marcadores em outros estudos, né? Então, um dos mecanismos de ação é que a casca do jabuticaba, ou os compostos presentes na casca do jabuticaba, conseguem estimular o que a gente chama de células L intestinais. São as células intestinais que elas são responsáveis por liberar um composto, um marcador que nós chamamos de GLP-1, que é uma sigla em inglês, que significa glucagon-like peptide 1. E esse GLP-1, ele é classificado como uma incretina. O que é uma incretina? Ela tem uma função de aumentar a liberação da insulina, né, nas células pancreáticas. Então, quando existe uma maior liberação da insulina nas células pancreáticas, você acaba tendo uma maior eficácia na redução da glicemia depois da refeição. Então, esses compostos de jabuticaba, ao entrarem em contato com as células intestinais, liberam esse GLP-1, e esse cara, esse GLP-1, ele vai lá e estimula a liberação de insulina, e isso foi demonstrado em vários dos nossos trabalhos anteriores.
Qual é a perspectiva de que esse resultado de pesquisa se transforme em um produto?
Então, na verdade, um produto à base da jabuticaba já existe, ele foi desenvolvido, inclusive, com auxílio de outros projetos FAPESP, e ele já existe, foi patenteado, e essa patente foi licenciada por uma empresa, e o produto existe no mercado, né? E ele pode ser utilizado com essa finalidade, ele está presente no mercado magistral, são farmácias de manipulação, mas só podem ser adquiridos pelo paciente, pelo consumidor, né, via uma receita médica. Então, eles não é qualquer pessoa que pode chegar lá e adquirir esse produto. Ele precisa de uma receita para ser utilizado pelo indivíduo.
Pessoas que não têm síndrome metabólica e obesidade também podem se beneficiar do consumo da casca da jabuticaba? E o consumo da casca da jabuticaba in natura também tem efeito?
Tem. Nós já realizamos estudos com indivíduos saudáveis ou com experimentação utilizando modelos saudáveis, né? Então, a resposta que nós tivemos é que ela também é benéfica, e mesmo em indivíduos saudáveis, ela tem essa função da redução da glicemia depois da refeição e da melhora da resposta à insulina, né? Então, mesmo em indivíduos saudáveis, que é uma coisa difícil de encontrar, né? Geralmente, os indivíduos saudáveis têm uma regulação da glicemia, da insulina, muito fina. Mas a jabuticaba, mesmo estudos mostraram, nossos estudos clínicos, mostraram que mesmo em indivíduos saudáveis, essa diminuição da glicemia também acontece dentro de níveis que nós consideramos normais, mas ela também acontece. Então, para indivíduos que são saudáveis, o consumo da fruta é interessante, assim como para qualquer outro indivíduo, né? Então, o consumo da casca da jabuticaba é um dos resultados importantes obtidos desse estudo, né? Então, é uma fruta que ela é sazonal, então nem sempre é fácil obter a jabuticaba e consumi-la. Mas um recado importante é que nós temos demonstrado por diversos estudos que a casca de jabuticaba faz bem, tem um efeito interessante. E nós não encontramos esses compostos, que são fibras e compostos fenólicos, ou conhecidos como antioxidantes, né? Esses compostos não estão presentes, ou estão presentes em concentrações muito pequenas na polpa. Então, os nossos resultados ratificam realmente, que é uma dica que até minha avó me dava, né? Quando ia comer jabuticaba, para que eu comesse a casca. Desde pequeno, minha avó falava isso, e agora acho que agora eu consigo entender um pouco melhor por que ela falava isso.
Professor, a jabuticaba é um tema frequente de artigos que o senhor publica. Quais são as contribuições dos outros estudos?
Nós trabalhamos com a jabuticaba desde 2008. Esse artigo publicado em 2011 foi reflexo da nossa primeira dissertação de mestrado, que nós começamos em 2008. E de lá para cá foram vários trabalhos realizados com diversos modelos. Nosso grupo de pesquisa trabalha com efeitos de alimentos funcionais, compostos bioativos, no manejo de doenças crônicas não transmissíveis. Então, alguns efeitos importantes que eu posso elencar são o primeiro deles. Esse que foi o tema da nossa entrevista, que é com relação à obesidade, síndrome metabólica e seu potencial na regulação da glicemia. Outros estudos mostraram uma melhora no perfil do colesterol, aumento do HDL, por exemplo. Outros estudos mostraram, por exemplo, a redução da inflamação intestinal, em modelo de colite, por exemplo. E um estudo que faz aqui, eu acho que foi publicado em 2017, 2018, que mostrou que a jabuticaba ela consegue reverter o declínio cognitivo oriundo da obesidade. O que nós fizemos? Então, a obesidade gera uma perda de memória em modelo animal, e nós oferecemos a jabuticaba para esse animal que perdeu a memória, e nós percebemos que a memória dele foi recuperada no obeso depois de ingerir jabuticaba. Então, ela é uma forte aliada contra o declínio cognitivo e, inclusive, marcadores relacionados ao mal de Alzheimer foram melhorados nesses modelos. Então, são alguns dos trabalhos que nós temos mostrado, né, contra a obesidade, contra a inflamação intestinal e contra o declínio cognitivo, que mostram que a jabuticaba realmente é um alimento aliado na prevenção de doenças crônicas.
E o que o seu grupo quer saber agora sobre a jabuticaba? O que vocês estão investigando?
Sempre uma pesquisa, quando ela é terminada, ela gera outras perguntas, né? Então, nós realmente temos várias perguntas relacionadas à jabuticaba. Então, algumas delas, por exemplo, quais são os metabólitos dos compostos fenólicos responsáveis por sua ação, por exemplo, entender um pouco mais do ponto de vista mecanístico como isso funciona. E um outro campo muito interessante é entender cada vez mais essa relação entre as frutas vermelhas, as berries, né, de uma forma geral, e a sua capacidade de melhorar a questão cognitiva. Então, ampliar essa base relacionada à cognição são dúvidas que sempre passam pela minha cabeça e que nós vamos tentar responder nos próximos experimentos.
Nós conversamos com Mário Maróstica Júnior, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, para saber mais sobre os efeitos da casca da jabuticaba no controle de níveis de glicose em pessoas com obesidade e síndrome metabólica. Leia a reportagem de Maria Fernanda Ziegler na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Foi um prazer, muito obrigado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As últimas semanas foram marcadas por debates, país afora, sobre o futuro da ciência, da tecnologia e da inovação. Eventos preparatórios da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação mobilizaram de forma presencial ou virtual milhares de pesquisadores, estudantes, autoridades, empresários e representantes da sociedade. Esses encontros, na forma de conferências estaduais ou municipais, conferências temáticas ou conferências livres, geraram diagnósticos e recomendações que ajudarão a orientar políticas públicas e ações de governo nos próximos 10 anos em um documento que vai ser consolidado na Conferência Nacional que acontece em Brasília em junho. O tema da conferência vai ser Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido. Para falar sobre a contribuição desses eventos preparatórios e sobre o evento nacional, nós vamos conversar agora com o secretário-geral da 5ª Conferência Nacional, o físico Sérgio Machado Rezende. Ele é pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e ele foi o ministro da Ciência e Tecnologia entre 2005 e 2010. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Fabrício, eu que agradeço a oportunidade.
Professor, para começar, eu queria que o senhor falasse desses eventos preparatórios, que foram conferências estaduais, municipais, temáticas, livres, no país inteiro, discutindo sugestões para a Conferência Nacional. Que balanço o senhor faz desses eventos?
Fabrício, o presidente Lula, quando lançou essa conferência em julho, no mês de julho do ano passado, ele deu uma missão para a conferência, que é de discutir e apresentar subsídios para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação elaborar um plano ou uma estratégia de muitos anos para a ciência, tecnologia e inovação. E, naturalmente, não se consegue fazer isso com 3 dias de discussões, de apresentações e discussões na reunião de junho. Então, seguindo o exemplo da 4ª conferência, que foi realizada em 2010, nós previmos a realização de eventos prévios, principalmente conferências estaduais, conferências regionais e reuniões temáticas. E nós definimos os temas das reuniões temáticas, que são exatamente aqueles que estão na estratégia definida pela ministra Luciana Santos, como ciência na saúde, inteligência artificial, energias alternativas e assim por diante. Então, nós encomendamos, digamos assim, a entidades ou a pessoas a organização dessas conferências temáticas. E logo tivemos uma boa resposta, as pessoas aceitando fazer a organização. E à medida que essas reuniões foram sendo divulgadas, nós começamos a receber de pessoas ou de entidades propostas para outras reuniões temáticas. Só que nós não conseguiríamos, como organização da conferência, digamos assim, seguir todas as temáticas com o detalhe que nós estávamos planejando, né, se nós tivéssemos muitas outras. Então, nós resolvemos instituir essa figura de conferência livre. Agora, para nossa grande surpresa e satisfação, o número de propostas de conferência livre foi crescendo rapidamente. As pessoas mandavam consulta e, queria organizar uma conferência sobre tal tema. Então, nós disponibilizamos um documento de referência para que a conferência tivesse um certo padrão. Por exemplo, qualquer uma delas tem que durar pelo menos um dia, e não apenas algumas horas, né? É preciso que as conclusões e as recomendações sejam encaminhadas à Conferência Nacional para ter essa chancela da Conferência Nacional. Mas o fato é o seguinte, nós já temos confirmadas 118 conferências livres. É um número muito maior do que nós poderíamos imaginar. Pensamos inicialmente que teríamos 15 temáticas e talvez umas 20 livres. Nós temos já confirmadas e encerradas as inscrições de 18 reuniões temáticas, mas de conferência livre nós temos 118. E esta semana mesmo, semana passada, quero dizer, chegaram mais algumas propostas. Então, o que nós fazemos no grupo executivo é examinar as características para ver se o tema realmente é um tema de interesse nacional, se a organização contempla o fato de ser nacional, porque algumas propostas eram muito localizadas, era discussão sobre os problemas de um certo município. E aí, nós, nesse caso, nós não aceitamos a proposta. Mas as propostas aceitas somam, como eu falei, 118 conferências livres. As duas ou três primeiras foram em dezembro. Tivemos um bom número em janeiro, número maior em fevereiro, um grande número em março e vamos continuar tendo em abril. Nós temos programadas para abril mais 78 conferências livres. Ou seja, é quase 3 por dia. Então, a nossa surpresa e grande satisfação é que essa Conferência Nacional está produzindo uma enorme mobilização e, com isso, nós vamos chegar em junho na conferência com subsídios de uma grande parcela da comunidade científica de todo o Brasil. Nós temos também um levantamento do número de pessoas que participaram nesses eventos, tanto presencialmente quanto remotamente, porque uma das nossas exigências é exatamente que as conferências tenham acesso remoto. Nós já temos cerca de 35 mil participantes, e que é um número muito bom. Com as conferências livres de abril, nós vamos chegar facilmente a mais de 50 mil pessoas participando dos eventos prévios. Então, Fabrício, em resumo, a resposta é ótima. Não poderemos esperar uma resposta tão boa quanto essa.
O volume de sugestões e recomendações vai ser gigantesco. Como vocês vão selecionar as sugestões que vão ser discutidas em profundidade na Conferência Nacional?
Nós temos uma subcomissão de documentação e sistematização formada por pessoas experientes. A coordenadora dessa subcomissão é Francilene Procópio, que é vice-presidente da SBPC. Ela é membro da comissão executiva e tem pessoas de muita experiência nessa subcomissão. Tem, por exemplo, o professor Luiz Davidovich, que foi o coordenador geral da 4ª conferência. Nós temos o Luiz Antônio Elias, que foi secretário executivo do Ministério entre 2005 e 2010, aliás, mais, ele foi até 2014, e participou intensamente da organização da 4ª Conferência. Temos o professor Ildeu Moreira de Castro, que foi presidente da SBPC. Então, em suma, nós temos uma equipe de grande experiência, de alto nível. Agora, certamente é um desafio muito grande para eles conseguir compilar tudo isso, digerir e sintetizar para apresentar para a conferência em junho. Mas nós estamos confiantes de que eles vão conseguir fazer isso.
Professor, certamente não vai ser possível aproveitar tantas sugestões, mas, independentemente disso, qual é a importância de promover essa mobilização nacional?
Olha, por si só, ela já dá uma satisfação às pessoas, porque sabem que estão promovendo uma discussão com pessoas qualificadas e que tenha uma audiência nacional. Se de repente uma instituição resolve fazer um seminário, fazer uma discussão, é difícil que ela tenha uma audiência nacional, como tem essas conferências livre, como parte da Conferência Nacional. Então, só essa mobilização já é uma certa realização para os organizadores. Mas, além disso, a possibilidade de nós utilizarmos as recomendações, conclusões delas, também anima as pessoas, né? Então, a mobilização que esses eventos prévios estão produzindo é tão importante quase como a Conferência Nacional.
Professor, na última conferência que nós tivemos em 2010, foi lançado o Livro Azul, que compilou todas as recomendações. Nós vamos ter algo parecido nessa conferência de 2024?
Vamos. Essa comissão que eu mencionei, da sistematização e documentação, ela também tem a tarefa de produzir esse livro. Naturalmente, terá a participação dos membros do Comitê Executivo. Nós só não definimos ainda a cor do livro, porque nós tivemos o livro verde na conferência de 2001, o livro branco na conferência de 2005, o livro azul na conferência de 2010. Ainda não definimos a cor do livro, mas vamos ter um documento com aquele espírito de sintetizar as discussões e fazer recomendações.
Professor, e quantas pessoas são esperadas em Brasília entre os dias 4 e 6 de junho?
Nós não temos um número fixo. Nós sabemos o seguinte, o local que é como é que chama? Consórcio 21, não é exatamente esse nome, não. É um hotel que tem um espaço muito grande. Ele comporta da ordem de 1.600 pessoas. Mas como nem todas as pessoas vão ao mesmo tempo, sempre há um revezamento, nós imaginamos que poderíamos ter até 2.000 pessoas. Teremos da ordem de 300 convidados com a viagem, com a estada paga pela conferência. Mas os estados estão se mobilizando para enviar representantes, né, pessoas que participaram das conferências estaduais com seus próprios recursos. Então, nós estamos imaginando entre 1.500 e 2.000 pessoas. Agora, como a conferência será toda transmitida online, talvez nós não tenhamos tanto, porque muitas pessoas talvez prefiram ficar, né, nos seus locais e assistir remotamente. Mas imaginamos que vamos ter pelo menos 1.500 pessoas presencialmente.
Nós conversamos com o físico Sérgio Machado Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia entre 2005 e 2010, que atualmente é o secretário-geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Para saber mais sobre os eventos preparatórios da Conferência Nacional, leia a reportagem na edição de abril da Revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Pois não, tá bom. Muito obrigado, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Cientistas da Bélgica criaram modelos de inteligência artificial que são capazes de prever o gosto e a qualidade de uma determinada cerveja e identificar compostos que podem ser adicionados para melhorar o seu sabor e aroma. Os pesquisadores da Universidade Católica de Louvain analisaram a composição de 250 cervejas belgas vendidas no mercado e associaram dados sobre 220 propriedades químicas e 200 compostos ligados a sabor e aroma com os resultados de avaliações dessas bebidas feitas por consumidores e painéis de degustação. Assim, eles identificaram quais compostos estão mais vinculados a aspectos sensoriais da cerveja, como doçura e acidez. O passo seguinte foi usar o aprendizado de máquina para encontrar os perfis químicos de cervejas que os consumidores achariam mais saborosos. Para testar a precisão dos modelos de inteligência artificial, os pesquisadores pegaram as cervejas e misturaram compostos para melhorar certas características de sabor Em um teste cego, as cervejas aperfeiçoadas foram provadas por um grupo de conhecedores da bebida juntamente com as versões originais. Os participantes do painel classificaram as cervejas reforçadas como mais doces, encorpadas e saborosas do que as originais. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.